Atos dos Apóstolos, capítulo 18, do 9 até o 11. Eu ainda estou naquela nossa sequência de mensagens falando que há uma cruz no meio do caminho, falando sobre momentos bons, alegres, e que de repente algo acontece e que muda a perspectiva, mudam as coisas, e como depois de passar essa cruz, vem a bênção do Senhor. Porque eu tenho dito que só tem glória depois da cruz. Só vem vitória depois da cruz. Sem cruz não há paraíso, não há ressurreição. Sem cruz não há vitória sobre a morte. E a cruz irá se manifestar em nossa vida de várias maneiras. Em perseguições, batalhas, provações, de muitas maneiras ela irá se manifestar, e eu não tenho como dizer que ela é desse jeito ou de outro jeito. É você quem sabe o peso da cruz que você está carregando. Aquilo que para uns é fácil, para outros é um peso terrível. Aquilo que uns tiram de letra, outros sofrem muito. E até mesmo o apóstolo Paulo teve momentos de extrema dificuldade. E é por isso que eu dei o título dessa mensagem, Até Paulo Tremeu. Até Paulo ficou abalado em algum momento da sua vida. E o que eu acho muito interessante na palavra de Deus é que a palavra de Deus não constrói heróis perfeitos. A gente é que fica imaginando que essas pessoas que foram usadas por Deus de uma forma grandiosa, a gente é que fica imaginando que elas são perfeitas, que elas são super-heróis. Mas elas são pessoas comuns, elas são pessoas iguais a gente. A diferença foi a ação de Deus na vida delas. Essa foi a diferença. De resto, somos todos iguais, como diz a Bíblia, sujeitos à mesma paixão, somos da mesma carne, somos criados do mesmo barro que o Senhor criou Adão, todos nós fomos figuradamente criados. Por isso eu posso falar que teve um momento que até Paulo se irritou, Paulo tremeu, Paulo precisou de uma intervenção direta de Jesus no seu ministério. Do contrário, Paulo teria perdido o rumo. E é isso que a gente vê descrito no capítulo 18. Não com essas palavras, mas a gente olha e percebe que foi isso. Então quero começar lendo Atos 18, do 9 a 11. A palavra do Senhor diz assim: certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Assim Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. O momento aqui que Paulo está vivendo no ministério é interessante. Por um lado, ele tem muito sucesso. De outro lado, ele tem uma oposição terrível, feroz. Paulo está em sua viagem missionária, e aqui ele chega na cidade de Corinto. Ele passou por Atenas, chegou a Corinto, lá encontrou Áquila e também Priscila, trabalhou junto com eles, plantou uma igreja naquela cidade de Corinto, estava pregando nas sinagogas, muitas pessoas estavam se convertendo, era um momento de sucesso muito grande. Ele, por algum momento ali, passou a trabalhar junto com Áquila e Priscila, mas depois, com a chegada de Silas e Timóteo, ele abandonou o trabalho e diz a palavra de Deus que se entregou totalmente à palavra. E ali trabalhou apenas na pregação da palavra. Não pense que o sucesso que Paulo está passando no ministério é a garantia, a certeza de que ele não esteja cansado e sofrendo. Não pense que o fato de haver conversão, de haver plantado uma igreja, ele não esteja passando por uma dificuldade duríssima. Lembre-se que ele está em Corinto. Lembra da igreja de Coríntios? É aquela igreja que Paulo escreveu assim: eu não pude falar com vocês como espirituais, mas eu falo com vocês como carnais. Porque aquela igreja era dura, era difícil. Paulo, quando fala aqui que ele foi fazer tenda, se a gente lê lá em 2 Coríntios, vai ver que ele optou por trabalhar para não receber dinheiro, nem receber uma oferta dessa igreja. Ele preferia trabalhar a ser sustentado por essa igreja. Ali era uma igreja difícil, uma igreja cheia de divisões, cheia de mimimi. É por causa do trabalho que dava essa igreja que a gente tem, por exemplo, uma instrução tão clara a respeito da ceia. Porque a ceia do Senhor naquela igreja era uma confusão. Era um pessoal fazendo muita, muita confusão. A igreja era difícil, a cidade era difícil. Era uma cidade grande, importante, mas duríssima de trabalhar. Os judeus daquela cidade eram complicados. De tal forma que, se a gente ler o versículo 6, diz assim: como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele, e a partir de agora vou para os gentios. Olha que palavra dura. Irmão, quando você lê isso aqui, você não lê isso aqui com doçura e brandura. Fala assim: meus queridos irmãos, que o sangue de vocês esteja sobre a cabeça de vocês, tá? Eu não sou responsável por ele, não. Você não pode imaginar que Paulo falou com doçura isso aqui. Paulo, ele fala uma palavra muito dura. E Lucas, ele faz um registro aqui tão sutil. Jesus, ele falou que se um discípulo entrasse numa cidade e naquela cidade fosse rejeitado, ao sair, deveria bater o pé da bota. Assim, deveria bater a poeira da bota e sair daquela cidade. Isso está lá em Lucas capítulo 10. Aqui Lucas diz que Paulo sacudiu as roupas. O hábito era bater a bota e sacudir a poeira da bota. Paulo devia estar tão irritado que ele sacode a roupa inteira. Assim: eu não quero nada de vocês, daqui para frente eu vou é para os gentios, eu vou mudar o rumo do meu ministério, eu vou mudar o rumo da minha pregação, porque, olha, é terrível. A vocês são duros demais, eu estou limpo, eu tentei, eu falei, eu insisti, mas não dá mais para mim, chega, acabou. Oh, irmão, apesar do crescimento da obra, o apóstolo Paulo cansou. O apóstolo Paulo falou, meu, não dá, o apóstolo Paulo é humano. Ele chegou ao seu limite. Irmão, e se o apóstolo Paulo chegou ao limite, que dirá eu, que dirá você? Se até o apóstolo Paulo tem uma hora que deu, quanto mais nós, pobres mortais, que nunca escrevemos uma carta a uma igreja, que não vimos a Jesus pessoalmente, quanto mais nós. Eu sei que esse ano foi um ano de bênção. A gente teve bênçãos. Ô, irmão, eu tive muitas bênçãos. Muitas. Bênçãos que eu não posso nem contar para os irmãos. Muita coisa mesmo. Muita coisa boa, irmão. Ó, Deus fez muita coisa esse ano. Mas foi um ano difícil. Irmão, eu sei que se a gente for parar para contar aqui, vai ser bênção atrás de bênção. Mas se eu parar para contar aqui para os irmãos, se a gente for parar para ouvir os irmãos, vai ser luta atrás de luta. E não se sinta mal, não se sinta menor, se por acaso você estiver cansado, esgotado, se por acaso em algum momento esse ano a sua fé se viu chacoalhada, se você se sentiu machucado, ferido, não se sinta mal se em algum momento você teve medo, teve angústia, não se sinta mal por isso, porque Paulo passou por isso. Eu duvido, como vi numa postagem ou numa rede social, se você está terminando esse ano dizendo que entendeu tudo, você não entendeu nada. Se você está chegando no final do ano dizendo eu estou bem, algum problema você tem, você provavelmente não entendeu nada do que aconteceu. Um ano absurdo para a história da humanidade. Então, bem-vindo ao nosso clube, o clube dos meio doidos, dos que ficaram meio atormentados esse ano. Mas eu queria olhar algumas coisas que o cansaço do apóstolo Paulo nos revela. O que que esse cansaço nos mostra? O que que esse momento dele nos ensina hoje? Eu acho que esse cansaço do apóstolo Paulo, primeiramente, demonstrou que mesmo os grandes homens de Deus podem passar um momento de medo. E se os grandes homens de Deus podem passar um momento de medo, você também pode. Eu sei que é difícil a gente imaginar o apóstolo Paulo com medo, né? Porque, afinal de contas, o apóstolo Paulo é o cara. O apóstolo Paulo é o sujeito que enfrentou prisão, naufrágio, foi espancado. O apóstolo Paulo é o cara das cartas. Ele escreveu uma grande parte do Novo Testamento. Ele cuidou de igrejas. Ele pregou em Roma. Ele provavelmente, a Bíblia não diz, mas provavelmente os historiadores dizem que é muito provável que ele tenha pregado o Evangelho para César. Há um pessoal que defende que o apóstolo Paulo chegou na região da Espanha e Portugal para pregar no mais longe que ele poderia chegar a pé. Ele é o cara. Aí um homem desse, você não consegue imaginar ele com medo, ele com dúvidas. Você idealiza um homem desse, mas ele é humano. E ele estava precisando de um cuidado que só Jesus poderia dar. E quando a gente fala só Jesus, não é no sentido figurado, é no sentido literal. Chegou uma hora que somente o Senhor Jesus, pessoalmente, poderia tratar dele. Tamanha era a luta, tamanha era a dor, tamanha eram as feridas, tamanha era o seu cansaço. Eu não sei se a sua Bíblia tem aí as letras vermelhas. Tem? Quem tem Bíblia com letra vermelha? Tem celular que tem a letra vermelha também, né? Eu vi que uns irmãos pegaram o celular. Eu não sei se estão olhando o Campeonato Brasileiro ou olhando a Bíblia. Porque agora a gente fica de olho assim, né, irmão? A gente fala, abre aí a Bíblia, o cara pega o celular, né? Aí você não sabe se ele está olhando a Bíblia mesmo ou está atualizando o placar do Campeonato Brasileiro, né? Mas se você olhar a Bíblia com letras vermelhas, você vai ver que é o seguinte: nos evangelhos é muito comum você encontrar as letras vermelhas, que são as palavras de Jesus. Depois, isso vai ficando raro de acontecer. Acontece algumas vezes em Atos, uma única vez em Coríntios e depois algumas vezes em Apocalipse. Quando você vê essa Bíblia com as letras vermelhas, você sabe, é Jesus falando. E aqui, nesses versículos que nós lemos, o 9 e 10, a sua Bíblia deve estar com as letras vermelhas, porque é o próprio Jesus falando com o apóstolo Paulo. Coisa raríssima de acontecer depois da sua ressurreição. Para você ver o tamanho da dor, da angústia que Paulo deveria estar passando. E a primeira coisa que Jesus fala para o apóstolo Paulo é: não tenha medo. Irmão, você não pode entender que Jesus falou para Paulo, não tenha medo, se Paulo não estivesse com medo, né? É óbvio que o que Paulo sentia no seu coração era medo. Aí você fala assim, mas pastor, o crente pode sentir medo? Ah, o crente pode sentir de tudo, irmão. Eu há dois anos atrás falei sobre medo, fiz uma série de mensagens sobre medo. Sentir você pode, o que você não pode é ser dominado pelo medo, isso é o que você não pode. E aí tem várias maneiras da gente lidar e tratar do medo, mas aqui o Senhor Jesus olha para Paulo e fala, Paulo, não temas. E é claro, quando eu li a primeira vez, o primeiro texto que me lembrei foi de Josué 1:9, quando o próprio Deus fala para Josué, seja forte e corajoso, não tenha medo nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Josué estava sujeito ao medo. Mas tem outros textos, vários textos bíblicos que nos falam do medo e dos resultados do medo em nossa vida. O medo pode manifestar falta de fé. Quem tem medo, se deixar se dominar pelo medo, pode acabar perdendo a fé. É por isso que Marcos, capítulo 5, versículo 36, o Senhor Jesus diz assim: não tenha medo, tão somente creia, porque o medo pode abalar a sua fé. O medo também pode te trazer tristeza. Quem tem medo pode manifestar este medo em forma de tristeza. Joel capítulo 2, versículo 21 diz assim: não tenha medo, ó terra, alegre-se e regozije-se, porque o Senhor tem feito coisas grandiosas. Mas o medo também pode trazer uma sensação de abandono. Deuteronômio capítulo 31, versículo 6, diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. O medo pode trazer também uma sensação de falta de reconhecimento. Gênesis capítulo 15, versículo 1, o Senhor nos diz assim: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Quem tem medo pode achar que você vai perder a bênção. Lucas capítulo 1, versículo 30, diz assim: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi abençoada por Deus. Quem tem medo manifesta o medo de várias maneiras. É por isso que o Senhor Jesus diz para Paulo: Paulo, não tenha medo, não fique com medo, não se deixe tomar por esse sentimento, porque poderia acontecer que o apóstolo Paulo deixasse de pregar, deixasse de acreditar no cuidado do Senhor, porque o Senhor diz assim: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você. Ninguém ousará fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. O medo no apóstolo Paulo faria com que ele ficasse calado, solitário, fragilizado e desconfiado da sua missão. O medo em nós pode nos tirar o nosso propósito, falando isso na nossa igreja. O medo em nós, ele pode nos tirar a comunhão. Eu sei, irmão, que a gente está numa época de distanciamento social e que a gente não pode ter comunhão como tinha há tempos atrás. Mas tem várias maneiras da gente ter comunhão. Durante muito tempo eu insistia: irmãos, liguem uns para os outros. Eu acho que já deve ter virado hábito, mas liguem uns para os outros. Manda mensagem, passa na porta se for preciso. Não perca a comunhão, ainda que a gente não possa ter contato pessoal, porque a gente tem medo, a gente passa um momento de dificuldade, mas a gente não pode perder a comunhão. O medo pode sensibilizar-nos no sentido ruim, que é o sentido de fazer com que a gente fique dodói demais, e aí qualquer coisa machuca. Qualquer palavra fere, qualquer palavra ofende, mas é fruto do medo. O apóstolo Paulo corria esse risco, é por isso que o Senhor falou: olha, ninguém nessa cidade vai tocar em você, fica tranquilo. O que a gente precisa entender é que nós não podemos ser tomados pelo medo. A gente precisa olhar para Cristo, deixar Cristo tratar do nosso coração. Esse momento vai acabar, esse momento difícil que nós estamos passando vai acabar, a gente vai precisar tratar dessas feridas depois. Mas irmão, olha para quantas bênçãos a gente recebeu. Não somente nesse ano, olha os outros anos. Essa igreja é bênção para tantas pessoas. Um momento difícil não pode, por causa desse momento difícil, a gente não pode perder essa perspectiva de missão. A missão dessa igreja é algo fantástico, a gente não pode perder isso. É uns meses ainda difíceis que a gente vai passar, mas não tenha medo, o nosso Senhor Jesus continua conosco. Ele esteve com Paulo e continua conosco. Essa obra não é nossa, essa obra é dele. Nós somos apenas os representantes. Não é no nosso nome que a gente está fazendo as coisas, é no nome dele. Por isso, igreja, não tema. não tema na sua vida pessoal. Eu sei que você deve estar aí olhando e pensando assim: o que, que vai ser amanhã? Crise. Ah, vacina que estão dizendo que vai me transformar em jacaré. O que, que vai ser de mim? Irmão, confia. Se a gente virar jacaré, não vai ser só você, irmão. Vai ser todo mundo que vai virar jacaré. Vai virar todo mundo, irmão. Você fala, mas o que vai acontecer? Não tema. Acima de governos, acima de indústrias, acima de qualquer outra coisa, está o nosso Senhor Jesus. Quem diz para você não temas, é aquele que também disse: todo poder me é dado no céu e na terra. Você está com medo da vacina? Você está com medo da cloroquina? Você está com medo do quê? O Senhor é o nosso Deus. O Senhor Jesus, Ele é o Todo-Poderoso. É Ele quem está cuidando de nós. Mas o apóstolo Paulo, ele estava ferido. Ele não estava só ferido fisicamente, ele foi ferido fisicamente em outras cidades. E é interessante porque Paulo é o sujeito que apanhou demais. Em Corinto ele não apanhou fisicamente, mas ele demonstra que ele está numa situação muito machucado. Tem mais de uma maneira de se ferir aquele que está fazendo a obra de Deus. Tem palavras que machucam, tem atitudes que ferem profundamente, tem muitas maneiras de se machucar, mas é o Senhor Jesus quem agora olha para Paulo e diz: Paulo, eu vou te livrar de todo mal, ninguém vai fazer mal a você. É aí que a gente se lembra da oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso. Parte da oração é: livra-nos do mal, porque o mal virá contra nós, e em alguns momentos o mal vai criar feridas e machucados em nós, mas é hora de nós orarmos e dizermos: Senhor, livra-nos do mal e da maldade. Mas sabe, irmãos, enquanto eu pensava nesse livra-nos do mal, esse ano de 2020 foi um ano de perdas. Perdemos pessoas queridas aqui na igreja, pessoas perderam emprego, foi um ano de perdas. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, você não precisa responder em voz alta, responde aí só você. Pense que seja Deus perguntando para você agora e você responda para Deus. Qual é a pior coisa que pode acontecer na sua vida hoje, essa semana, esse mês? Qual é a pior coisa que pode te acontecer? O que você imagina assim: olha, essa é a pior coisa que pode me acontecer? Qual é a pior perda que você pode ter? Faça uma lista aí das 5 piores coisas que podem te acontecer, das 5 coisas que você não poderia perder de maneira nenhuma. Faça uma lista aí. Eu, quando comecei a pensar nisso, eu comecei a fazer uma lista e comecei a pensar quais eram as coisas. E aí, irmão? Aí eu não pensei só em 5, eu pensei em várias coisas. Mas qual é a sua lista? O que, que você não pode perder? O que, que será que, se você perdesse, abalaria sua fé em Deus? Ah, não, se eu perder isso aqui, eu deixo de acreditar em Deus. Ah, se me acontecer isso aqui, eu deixo de acreditar na igreja. Continuo acreditando em Deus, mas na igreja não acredito mais. Ah, se eu perder tal coisa, não sei o que eu vou fazer da minha vida. O desespero vai tomar conta da minha alma. Eu vou ficar desesperado. Eu não sei o que você pensou, eu não sei qual é a sua lista, eu não sei o que você colocou aí. Eu fiz a minha lista, faça a sua lista. Talvez Paulo tenha pensado em todos os males que poderiam acontecer com ele naquela cidade, por isso é que ele fala assim: eu vou embora, eu não prego mais para vocês, eu vou para outro lugar. Porque talvez ele tivesse no seu coração um sentimento de perda, e o mal estivesse batendo ali. E quando eu falo mal, é interessante que não aparece a figura do diabo aqui. O mal não está representado nas forças espirituais. O mal está se manifestando na cidade, nas pessoas. Mas Jesus diz para ele: o mal não vai te tocar. Mas quando a gente pensa nas perdas, Jesus, em Marcos capítulo 8, versículo 36, disse assim: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando Jesus disse alma, eu não consigo entender que seja a vida eterna. Eu não entendo que Jesus estivesse falando de que vale ao homem ganhar tudo e perder a vida eterna. Não entendo que Jesus estivesse falando isso. Eu entendo que Jesus estava falando de que vale ao homem ganhar tudo e perder a sua essência, e perder o seu caráter, e perder aquilo que ele é, se tornar uma pessoa amarga, ruim, se tornar uma pessoa desprezível. E eu acho que quando o Senhor Jesus falou para Paulo: Paulo, eu vou te livrar do mal, ele estava falando: Paulo, eu vou te livrar de perder quem você é. Esse pessoal está tentando acabar com você, mas você não vai deixar de ser esse homem de fé que você é. Paulo, esse pessoal está tentando acabar com você, mas você não vai deixar de ser a boa pessoa, o bom pregador que você é. Paulo, essa turma está tentando acabar com você, mas você não vai deixar de ser o cara que prega a tempo e fora de tempo, aquele que se importa com as igrejas, aquele que se importa com os irmãos. Você não vai deixar de ser essa pessoa. E o que eu quero te dizer para você é que nem sempre é o diabo tentando acabar com a sua vida. Quando a gente lê, eu sempre gosto de lembrar lá da parábola do semeador, houve a oposição do diabo, e foi a primeira oposição, mas teve os cuidados da vida. A pessoa estava preocupada com as coisas da vida, e isso matou a palavra de Deus. E veio também os espinhos, veio o entorno, a sociedade, os amigos, veio e sufocaram a palavra. Isso acabaram com a essência da salvação naquela pessoa da parábola. Você talvez passe por oposição, solidão, ferida, fofoca, inveja, acusações, seja lá qual seja a sua cruz. Não permita que isso mude a sua essência. Não se baseie no que as pessoas são. Saiba quem você é. Não deixa o mal moldar o seu caráter. Ao contrário, deixa Jesus trabalhar no seu caráter. E quando as pessoas te fizerem o mal, faça o bem. Quando as pessoas te rejeitarem, ore por elas. Você foi lá, entregou um currículo, não conseguiu um emprego? Ora por aquela empresa e abençoa. Não sai amaldiçoando. Você está com algum problema? Perdoa, mesmo que você tenha razão. Porque foi assim que Jesus fez. Ele era aquele que perdoava, mesmo quando tinha razão. Se você pode tomar posse de alguma coisa nessa noite, eu quero te dizer, toma posse dessa palavra: ninguém vai mudar o seu caráter de cristão. Não deixa nenhuma maldade mudar a sua essência. Não deixa nada de ruim, que seja o diabo, seja a sua vizinha, que às vezes é pior do que o diabo, não deixa nada mudar o seu caráter. Eu sei que a gente fica com medo, e o medo nos fragiliza, e o medo faz aumentar os inimigos à nossa volta. Quando a gente está com medo, tudo parece maior, tudo parece terrível, tudo parece superlativo. Mas olha para Jesus, e olha o caráter que Jesus começou a trabalhar no seu coração, e não deixa ninguém mudar isso. Não deixe o mal vencer, ao contrário, como diz a Bíblia, vence o mal com o bem. E o que aconteceu com Paulo é que Paulo estava se tornando desfocado, fora de foco, ele estava perdendo o rumo. Paulo, ele corria o risco de perder o sentido da sua missão. Eu já falei sobre as dificuldades que ele estava enfrentando ali naquela cidade, e aquilo possivelmente estava enfraquecendo. Até que o Senhor Jesus olha para ele e fala: olha, Paulo, fica tranquilo, eu estou com você, eu tenho muito povo ainda nessa cidade, tem muita gente aqui que vai ouvir a palavra através de você, então não perca a sua visão, não perca a sua missão, Paulo. Quando a maldade vem contra nós e nos enche de medo, a gente costuma perder o senso da nossa missão. E a gente perde o foco. Talvez você pergunte assim: qual é o meu foco? Qual é a minha visão? Pastor, qual é a minha missão? Não sei. Isso é entre você e Deus. Eu posso dizer que todo cristão, todos nós, fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus. E isso está em Efésios capítulo 1, versículo 4. Se você não sabe qual é a sua visão, qual é a sua missão e o seu chamado, para todos os cristãos, nós somos chamados para ser santos e irrepreensíveis. E quando a gente está com medo, quando a gente está com raiva, quando a gente está ferido, quando a gente está cansado, a gente começa a fazer bobagem. A gente começa a tomar decisão errada. A gente começa, ao invés de sacudir só a poeira da bota, a gente começa a sacudir a poeira da roupa toda. A gente começa a exagerar. Não sei você, mas eu já passei por isso várias vezes. De, num momento de raiva, falar aquilo que eu não deveria ter falado. E depois que se acalma, você fala: não devia ter falado isso. Não sei você, mas eu já fiz várias vezes, de tomar uma decisão e depois parar para pensar e falar: mas como? Por que eu fiz isso? Já aconteceu com você? Depois você nem se lembra do que você fez, né? Eu essa semana liguei na Vivo para tentar cancelar o meu plano. Aí a atendente me fala assim: não, mas você tem fidelidade de mais um ano. Eu? Não, já acabou minha fidelidade faz tempo. É a menina assim: não, mas o ano passado o senhor fez uma mudança aqui, você pegou mais 2 anos de fidelidade. Aí já dá uma... Aí eu não lembro de ter feito isso, de coração. Aí depois fui conversar com a Camila: não, mas foi o ano passado mesmo. Falei: não, gente. Aí estou amarrado mais 1 ano, que arrependimento desse negócio. Mas estamos lá, né? Fazer o quê? Cansado, sem pensar direito, foi na emoção e foi. A menina deu 10% de desconto, a gente abraçou mais 2 anos de fidelidade num plano que eu não quero mais ter. Mas você faz esse tipo de coisa. Você já deve ter feito bobagens assim. Normalmente você não faria. Se tivesse chegado alguém e falasse assim, pensa direito no que você está fazendo. Ô, meu filho, vem cá, senta aí. Vamos conversar. Se acalma. Você não teria feito isso. Se não fosse alguma coisa fora de você, você não teria feito. Sabe, irmãos, nós falamos isso pela manhã e Jesus, lá no capítulo 18 de Lucas, falou, quando o Filho do Homem voltar, porventura encontrará fé na terra. O que Jesus estava dizendo é o seguinte, se a gente não perseverar em oração, nem os mais próximos de Jesus vão suportar. Porque nesse mundo a gente tem aflição. Se a gente não perseverar, a gente perde a nossa missão. A gente perde o nosso foco. A gente esquece que tem um céu preparado para nós. A gente esquece das promessas. A gente esquece do nosso chamado. A gente esquece da santidade do Senhor. A gente vai esquecendo de tudo. E eu entendo que é por isso que o próprio Jesus chamou para Paulo, meu filho, deixa eu te revelar uma coisa que pregador nenhum sabe. Quem está pregando não sabe, quem está ouvindo, quem está entendendo, quem está dormindo, a gente não sabe. Não faz muito tempo, uma irmã, membro da nossa igreja, me confessou, abriu o coração, falou, pastor, quando começa a live eu durmo. Abriu o coração, eu falei, poxa, irmã. Aí tem uns irmãos dando risada, eu acho que tocou, a palavra tocou no coração de mais alguém aí, hein? Recebe, irmão, recebe que é bênção. Mas é, irmão, é a vida. A pessoa, ela faz isso. Até perdi aqui o que eu estava falando, irmão. Perdi. Mas às vezes, a gente precisa que o próprio Senhor Jesus venha e trabalhe no nosso coração. Mas para isso a gente precisa estar em oração. Ah, sim, lembrei o que eu estava falando. A gente não sabe quem é que está ouvindo e quem não está ouvindo. Quem é que está mudando e quem é que está nem aí. A gente não sabe. E o apóstolo Paulo teve o privilégio de receber do Senhor Jesus a revelação de que é o seguinte, ó, ainda tem muita gente aqui nessa cidade, cara, fica firme. Tem muita gente. Fala, não te cala. Eu vou te livrar do mal, porque eu ainda tenho um propósito para você. Não foge. E o que eu tenho para dizer para você é que eu não sei como é que está o teu coração, mas Deus ainda tem muito propósito na sua vida. Deus ainda tem muita coisa para fazer. Deus ainda tem muita missão por meio da sua vida, meu irmão. Creia nisso. A sua carreira ainda não acabou. Persevera na fé. Renova a tua esperança, porque ainda tem grandes bênçãos vindo. Eu tenho falado isso domingo após domingo. Tem muita bênção vindo. E quero dizer ao desanimado, ao fraco, ao abatido, tem muita bênção vindo, mas não é pouca, é muita. Porque eu tenho dito, depois da cruz vem a vitória, depois do sofrimento vem a glória. Creia, porque o Senhor irá te abençoar ainda, mas persevera, fica firme. E quero dizer, por fim, que Paulo recebeu essa palavra do Senhor e diz o versículo 11, que assim Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses e continuou ensinando entre eles a palavra de Deus. Irmão, só tem uma coisa que cura, pode te curar desse teu medo. Só tem uma coisa que pode sarar tuas feridas. Só tem uma coisa que pode te colocar de volta no propósito de Deus. É a palavra de Jesus. Somente isso tem poder. Não é a minha palavra, irmão. Queria eu ter poder para te convencer de alguma coisa, mas eu não tenho. Queria eu ter autoridade para te convencer daquilo que quero. Não tenho. Mas eu insisto com você, que você ouça a palavra do Senhor ao apóstolo Paulo, como sendo uma palavra para você, que você receba essa palavra de Deus, vinda direto do céu ao seu coração. Quando o próprio Jesus diz, não tenha medo, não tema, pelo contrário, fale, proclame, não te cale. O Senhor diz assim, porque eu estou com você, ninguém ousará lhe fazer mal, porque ainda tem uma obra e um propósito na sua vida. Entenda que isso não é apenas palavra para o apóstolo Paulo, é uma palavra para você, é uma palavra do Senhor Jesus para a sua vida. O mesmo Senhor Jesus que tratou do apóstolo Paulo, trata do seu coração. Se você está com medo, machucado, perdendo a visão, essa é a noite para você olhar e falar, Senhor, trata do meu coração e das minhas feridas. Senhor, trata do meu ministério, trata do meu chamado. Senhor, trata do meu coração. Senhor, trata de mim como marido, como esposa. Trata de mim como pai, como filho. Senhor, trata de mim agora, porque foi um ano difícil, foi um ano complicado. Mas eu preciso do teu cuidado, e o cuidado dele está aqui apresentado. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e é ela quem quer tratar do seu coração. Recebe essa palavra e tenha uma certeza que Deus cuidará dos seus medos, o Espírito Santo de Deus tratará dos seus temores, e esses temores não se manifestarão de outras formas, mas o Senhor cuida da sua vida. Que o Senhor nosso Deus te abençoe e que você receba com alegria a sua palavra no seu coração. Amém?